Vamos falar de vitamina D. A vitamina D é pouco conhecida e tem alguns mitos, por exemplo. Né? Se fala que a vitamina D é importante para o organismo, para a estrutura óssea, mas se fala também do sol, que tomar sol é uma forma de se ter vitamina D. Será? Mas vamos tentar esclarecer um pouco essas dúvidas com o médico especialista em geriatria. Vou conversar agora com o Dr. Antônio Carlos da Silva. Dr. Antônio Carlos, bom dia.
Bom dia aos ouvintes da CBN.
Por que você fala de vitamina D? Ela está realmente, na hora que a gente toma sol, estamos aí tomando vitamina D também?
Na verdade estamos, mas depende muito do horário do sol, né? Na verdade a vitamina D é convertida na pele a partir do colesterol da pele. Só que ela só é convertida quando os raios solares são ricos em UVB, que é o sol das 10 da manhã às 3, 4 da tarde, mais ou menos. Aquele sol fraquinho não tem vitamina D, não.
Então, significa que tem que tomar um solzinho naquela hora que a gente recomenda não tomar, às vezes.
Exatamente, exatamente. Eu sempre brinco com meus alunos que a gente fica em dúvida entre a deficiência de vitamina D e o câncer de pele, né? Porque o protetor solar bloqueia também a absorção de vitamina D na pele.
Mas tem outras formas de se ter acesso à vitamina D?
A gente tem hoje no mercado formas confiáveis de reposição de vitamina D, né? E na nossa população, nós somos um país tropical, riquíssimo em sol, né? Mas a nossa defesa de vitamina D é muito grande. A gente tem na população geriátrica, por exemplo, 80% da população tem deficiência de D. E na população geral vai girar em torno de 60%, 70%. Haja visto que a gente não toma sol, né? A gente vive na caverna.
Pô, então significa
mas
que
existem formas bem confiáveis.
Doutor, só uma pergunta. Então existe hoje uma deficiência que o senhor aponta em torno de 70% da população de falta de vitamina por não se expor ao sol. Exatamente isso.
Exatamente. No nosso país tropical, você vê que acontece, né? Exatamente. 70%. Se cada 10 pessoas dosarem vitamina D, 7 vão estar com níveis abaixo de 30, que é o recomendado pela Sociedade de Geriatria, né?
Eu acabei cortando
e
o senhor.
Existem formas bem confiáveis de reposição, né? Hoje a gente tem gotas de vitamina D, a gente tem cápsula de vitamina D, a gente já tem vitamina D para uso intramuscular em doses de ataque, bem confiáveis.
Além dos medicamentos, tem outra alternativa? Quer dizer, existem alimentos que possam fazer isso? Tem aquelas pessoas que falam que tem alimentos, né, que possam fazer isso, leite, por exemplo, queijo. Isso é verdade ou não?
Verdade. A nossa fonte de vitamina D, fora o sol, né? O sol é a grande fonte. 15 minutos de sol equivale a 5 mil unidades de vitamina D. A gente tem os derivados do leite, né? E os peixes de água fria também, salmão, truta. Como foge muito da nossa realidade, a nossa maior realidade acaba sendo o sol. Um copo de leite, por exemplo, só tem 100 unidades de vitamina D. Se a gente for fazer uma reposição, a gente vai precisar tomar em torno de 20, 30 copos de leite por dia, o que torna inviável, né?
Agora, doutor, existe aí um dilema. Se eu não for tomar sol, eu me exponho, né? O senhor mesmo colocou brincando, que o senhor fala para os seus alunos, ou o câncer de pele ou a vitamina D. Né? Se eu tenho essa dificuldade de me expor e tenho para beber muito leite para conseguir fazer a reposição que o sol faz, qual que é a alternativa?
A outra alternativa é lançar mão de fórmulas do mercado, né? Que tem a vitamina D lipossolúvel já, que ela é uma vitamina lipossolúvel bem confiável, e fazer a reposição diária. Hoje a suplementação de vitamina em qualquer idade, bem balanceada, claro que não, sem exagero, e quando tiver deficiência, ela é uma realidade, né? Porque é difícil você conseguir em fonte alimentar ou então na exposição do sol a reposição. Por isso que a grande maioria da população tem deficiência de vitamina D. E a gente tem que pensar que quando a gente fala de vitamina D, a gente não está falando mais em osso e músculo, a gente está falando em prevenção de câncer, a gente está falando em prevenção de doença vascular, de diminuição de risco de desenvolver diabetes. Então a vitamina D fugiu já do osso, né? Ela já está muito mais ampla do que o osso.
Aquela discussão que a vitamina D previne aborto, reduz o aborto, é verdade?
É, tem trabalho falando a respeito disso, sim. Já tem trabalho falando. Cada mês a gente recebe uma enormidade de trabalhos científicos relacionando a vitamina D a quase todas as doenças. A obesidade, por exemplo, já tem um trabalho relacionando a deficiência de vitamina D e obesidade, com abortamento, com malformação, até com doença degenerativa, tipo doença de Alzheimer, doença de Parkinson. Já tem trabalhos, estudos falando a respeito disso.
Então as pessoas deveriam tomar um pouco mais de cuidado.
Com certeza, e a gente precisa aprender muito ainda com a vitamina D. Agora, uma coisa é certa, a nossa população está deficiente, a gente consegue evitar uma grande maioria de doenças provocadas pela deficiência de vitamina D, e a suplementação é extremamente fácil, extremamente tranquila de fazer. Não existe mais aquele mito da hipervitaminose D, todo mundo tinha medo que vai fazer uma dose exagerada de vitamina D, não existe mais isso.
É, inclusive tem um discurso aí de que excesso de vitamina D faz mal também.
É, porque a vitamina D, junto com a vitamina A, E e K, ela é lipossolúvel. Isso quer dizer o seguinte, ela não é eliminada do organismo, ela faz depósito. Então essas quatro vitaminas, a gente tem o risco da hipervitaminose.
O que seria isso, doutor?
Mas a hipervitaminose é o excesso de vitamina D, o excesso de vitamina A, que são as vitaminas que não são eliminadas. Só que o excesso vai girar para cima de 100, 150 mil unidades a dose tóxica. Então, a gente tem uma janela grande para usar. A gente usa uma dose de 1.000 a 2.000 por dia. Então, não, é muito difícil ter esse risco.
Então, como é que as pessoas podem detectar essa falta? Existem hoje exames que detectam isso tranquilamente? Qualquer tipo de exame pode detectar essa falta ou não?
Tranquilamente. É um exame de sangue extremamente simples, né? A gente dosa no sangue a 25OH, vitamina D 25OH. Que é a forma ativa da vitamina D. É extremamente fácil, qualquer médico faz esse pedido, colhe sangue de manhã em jejum. É, eu já incluí para a minha população de pacientes, eu já incluí como protocolo. Todos os pacientes que fazem a consulta já tem como protocolo fazer a dosagem de vitamina D, porque é extremamente simples, extremamente confiável a dosagem.
O senhor considera que hoje a medicina preventiva deveria trabalhar mais com essa questão das vitaminas?
Com certeza, com certeza. A medicina preventiva é muito mais barata do que a medicina curativa, né? Mas comercialmente muito pouco interessante, né? Principalmente para a indústria farmacêutica. Agora, a prevenção é o grande segredo, né? Prevenção, além de ser mais barata, ela dá longevidade, ela melhora a qualidade de vida. E tanto que dentro da geriatria a gente deveria começar essa prevenção muito mais cedo, né?
Doutor Antônio Carlos da Silva, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN.
Muito obrigado e bom dia, bom fim de semana aos ouvintes da CBN.
Conversei com o doutor Antônio Carlos da Silva, ele é médico especialista em geriatria, professor universitário, falou um pouco sobre a vitamina D. E ele coloca um dado interessantíssimo, 15 minutos de sol geram 15 mil unidades de vitamina D. Para você ter isso, tomando um copo de leite, você tem que tomar pelo menos 1.500 copos de leite para poder fazer isso acontecer. Então você tem uma possibilidade grande de ter vitamina D através do sol. Só que o horário para se ter vitamina D é exatamente o horário que as pessoas costumam ser recomendadas a não se expor ao sol, das 10 da manhã às 3 da tarde. Só refazendo o cálculo, são 15 minutos de sol, 5 mil unidades de vitamina D. Você tem que tomar 150 copos de leite para poder fazer essa mesma quantia. Então é por isso que o sol é um elemento vital para você poder ter vitamina D.